Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores, data 2 de outubro de 2014. Roteiro: abertura, conferência e instalação da reunião, leitura, discussão e aprovação das atas da reunião extraordinária solene do dia 24 de setembro e do dia 25 de setembro de 2014, manifestação do Procurador-Geral. Na minha manifestação, nós teremos uma reunião amanhã extraordinária para dar posse a mais promotores, amanhã 11 horas da manhã. Quero também convidá-los para... Quero também convidá-los para amanhã, 9 horas da manhã, a entrega das motos. Eu já falei com vocês aqui na semana passada e nós teremos promotores do interior. O lugar já definiu? Aqui, vai ser nesse estacionamento aqui interno, aquele ali para da parte administrativa, não é no subsolo não, do estacionamento que fica sobre o subsolo. Então, vai ser amanhã, às 9 horas da manhã. Queria contar muito com a presença de vocês. Na sessão passada eu já falei, todo o Ministério Público agora vai ter um sistema de notificação, né? Então queria contar muito com vocês. Reiterar aqui que nós teremos a presença do conselheiro Cláudio Portela na semana de 7, 8, 9, 10 aqui em Sergipe, e que ele vai ministrar, juntamente com membros de Brasília, o quarto curso de captação em tabelas unificadas. E esse, no dia 7, nós começaremos, eu queria mais uma vez alertar vocês, impreterivelmente às 9 horas da manhã. Então, aqueles que puderem vir, venham, porque eu estou tentando compor a mesa com os procuradores e com os palestrantes. O colégio compõe a mesa, o conselheiro compõe a mesa e os palestrantes também. Aí, queria dizer para vocês que o conselheiro estando aí, nós vamos iniciar. Então, é 9 horas em ponto. Por que 9 horas em ponto? Porque depois do conselheiro ainda temos duas palestras e à tarde tem atividade também. Então, o horário fica muito, muito apertado. Ó, dia 7, o conselheiro, nós temos dois cursos aqui, um de taxonomia de 7 e 8. Só 7, só 7. Só para o dia 7. Eu só estou anunciando as atividades que vão existir aqui. Dia 7, 9 horas da manhã. Né, mesa solene, todos os membros foram convocados, todos os servidores foram convocados. Hoje até promotor que me fez pedido para liberar na lista, eu estou indeferindo todos. Só estou deferindo, por exemplo, teve um colega que disse o seguinte: Operação Valquíria, 40 pessoas para serem ouvidas. Aí a gente dispensa, mas porque tem trabalho, porque tem outro tipo de atividade, eu estou indeferindo todos. Teve promotor que me fez ofício pedindo para mandar só um analista ou técnico, também indeferir. Né? Nós estamos convocando todos os servidores, exceção feita a motoristas, assessoristas, pessoal de segurança, mas o restante, todo mundo foi convocado para essa reunião. Então, dia 7, 9 horas da manhã. Pretendo, na quinta-feira, trazer o conselheiro, a depender da agenda dele aqui, para conversar com vocês, para vocês fazerem uma saudação a ele, na quinta-feira, na nossa reunião do colégio. Já que ele vai estar aqui, eu pretendo trazê-lo aqui para que os senhores possam trocar uma ideia com ele e fazer uma saudação. Queria convidá-los também aquele programa Café, Direção e Arte, que acontece todas as quintas-feiras. Vai acontecer na quinta-feira às 17 horas. E tem um motivo especial para eu convidá-los. É a despedida de Sávio e de Rita. Depois de quase 30 anos servindo ao Ministério Público, se aposentaram e eu não poderia deixá-los sair sem fazer uma grande solenidade. Rita não vai continuar conosco por problemas pessoais, familiares, mas o Sávio se aposenta, mas vai continuar na diretoria. Mas eu queria muito, pela dedicação e esforço que eles, esses longos anos que eles têm aqui conosco, se os senhores pudessem prestigiar, vai ser muito importante também. E queria falar sobre uma portaria que disciplina o procedimento preparatório eleitoral. Trata-se das investigações realizadas por promotores no Brasil todo na seara eleitoral. Essa portaria aqui decorreu de uma decisão do Colégio Nacional do CNPG de Procuradores Gerais de Justiça. Então, nós apenas transcrevemos o que foi lá decidido. Então, nesse tipo de procedimento, nós estamos na portaria dizendo que não há necessidade de submeter ao Procurador Regional Eleitoral. Essa aqui é a grande questão e estamos entendendo que os promotores têm autonomia para arquivar esses procedimentos na própria promotoria, mandando cópia aqui para a coordenadoria. Os procedimentos eleitorais, a cópia... Não, nós estamos fazendo desta maneira. sem o duplo, o grau de controle. Eu queria até mandar uma cópia para os procuradores, todos receberam no 19 de setembro. Assim, essas questões são questões muito delicadas, sabe? Nós entendemos, os procuradores gerais do Brasil entendem que o Ministério Público dos Estados tem autonomia em relação ao Ministério Público Federal. Vez por outra, tenta-se diminuir essa independência. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente e que foi assim, objeto de muito constrangimento no Ministério Público brasileiro. Carlos Augusto sabe melhor do que eu que quando dois estados têm um conflito de competência, um conflito de atribuição, quem é que decide? É o Supremo. Se, por exemplo, se o Ministério Público do Estado de Sergipe acha que um procedimento é dele, o Ceará também, ou coisa que o vale, vice-versa, quem decide é o Procurador-Geral da República. E, me perdoe, não é o Procurador-Geral da República, não, é o Supremo. Aí foi para o Supremo, viu, Carlos? O que o Supremo disse? O Supremo disse que aquele não era um problema dele, era um problema entre os Ministérios Públicos. E o Dr. Rodrigo Janot, com todas as vênias, com toda a consideração que nos merece, que é um homem com mais alto gabarito, ele na decisão dele, ele disse que era intuitivo que o chefe do Ministério Público brasileiro era o chefe do Ministério Público Federal. Né, com o que nós discordamos, nós não achamos que o Ministério Público, seja pano ou de qualquer estado, tenha um chefe. Né, não é, nossa carreira não é hierarquizada nos mesmos modos do Poder Judiciário, há aí uma autonomia e independência. Mas ele decidiu o conflito dizendo o seguinte: é intuitivo que o chefe do Ministério Público brasileiro seja o Procurador-Geral da República. E, portanto, ele decidiu. Um conflito lá entre dois estados, ele decidiu. Então, nós, com todo respeito e com toda a harmonia e independência que sempre caracterizaram as relações, porque o Ministério Público Federal faz um trabalho espetacular em todas as áreas, assim como nós fazemos também, eu queria dizer a vocês que eu expedi essa portaria, que vocês dessem uma olhadinha nela e a gente apenas dizer para vocês e reiterar que essa portaria aqui, ela foi aprovada por unanimidade pelos procuradores gerais do Brasil todos, foi expedida e publicada no mesmo dia. Manifestação da excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público.
Bom, cumprimento a todos, o meu retorno das férias, e depois vou passar também a palavra à doutora Creza para que ela relate o que aconteceu na última semana, porque eu cheguei e ainda não fiz nenhuma correção, apenas me inteirando das coisas, tudo perfeitamente em ordem. Agradeço a doutora Creza, o desempenho dela, a dedicação, que realmente deixou tudo em perfeitas condições e o serviço perfeitamente atualizado também. Bom, com relação a comunicar aos senhores também, apenas para conhecimento, né, e principalmente doutor Orlando, que o PAD PRO já foi concluído, está diagramando já. Okay. O PAD PRO, que é o Manual de Boas Práticas, que foi feito junto com o Centro de Apoio também de Atividades Civis e Criminais, o doutor Albagli, e um trabalho que a gente considera já concluído e agora estamos na fase de diagramação. Acho que vai ser muito bom para capacitar, para recepcionar novos servidores e novos promotores.
Doutora, eu tenho um pedido a fazer à senhora. Assim que ele esteja pronto, vamos colocar no Banco Nacional de Projetos, lá do CNMP?
Ele está quase pronto.
Porque eu acho que poucos ministérios públicos têm, se é que algum tem.
Certo. E eu acho que ele ficou, e ele vai ser atualizado constantemente. Uma parte a gente pretende que seja impressa, para ser um livrinho de bolso, um manual, mas vai ficar uma parte online, que é para ser atualizado constantemente com as experiências novas que forem surgindo. Então, isso foi um trabalho muito bom, a equipe de planejamento fez um trabalho excelente, a da Corregedoria também, todo mundo que colaborou, Luciana também da Coordenadoria, fez um trabalho muito bom, e graças a Deus está praticamente pronto, que era o nosso objetivo entregar isso ainda nessa gestão, né? E o livro também, que é a nova edição do livro do projeto Florescer das Presas, os textos já estão selecionados também, também já se encontram com o Vanderlei para ele começar a diagramação. Agora as fotos é que vão ser tiradas nos próximos dias para se poder fazer a diagramação, mas a gente está correndo para ver se também consegue concluir antes do final, e os textos estão bem interessantes. Bom, com relação a essa portaria que o senhor disse, doutor Orlando, eu li também. O que eu acho é o seguinte: se isso não irá causar algum problema para os promotores, para eles terem dois comandos, digamos, um comando do Procurador-Geral da República dizendo vocês têm obrigação de submeter o controle, e há um do Procurador-Geral de Justiça, aqui do Ministério Público Estadual, dizendo que não. Eu me pergunto se não seria o caso de, não sei se nesse momento, em um momento posterior, mais breve possível, provocar o CNMP para que ele diga, né, para evitar que algum promotor venha até algum problema disciplinar futuro e a gente não saiba como resolver.
O doutor Eduardo Veiga, que assumiu a presidência do CNPG, ele diz que um dos objetivos é realmente esse, que essa questão venha à tona e que se discuta, né, que a questão da autonomia, porque se essa questão vier à tona, outras virão também, né, para mostrar que os ministérios públicos estaduais realmente têm a sua autonomia, a sua independência, e que o chefe do Ministério Público de cada estado é o Procurador-Geral de Justiça, eleito pela classe, escolhido pelo governador, com todas as prerrogativas que isso implica. Então, eu tenho certeza, doutora Cristina, que essa questão ela vai chegar ao CNMP, alguém vai provocar e vai ser muito rapidamente...
Quem sabe o próprio CNPG,
o próprio,
né?
CNPG. Não, o CNPG vai esperar que alguém, né, questione. Quando houver o questionamento, vai surgir, então, algum tipo de necessidade de uniformização do procedimento. Então, eu acho que isso muito rapidamente vai ser...
Os estados também vão
todos
ser
editados? Não, todos expediram no mesmo dia. O dia combinado foi na terça-feira, que era dia 29, se não me engano, não é isso? Aliás, Paulo Lima estava lá, não foi isso, Paulo Lima? Se você puder complementar, ficou acertado de todos publicarem no mesmo dia, o Brasil todo. Eu não pude ir à reunião, o Paulo foi no meu lugar e realmente foi esse o acerto lá.
Foi uma reunião que todos se uniram e foi por aclamação, inclusive, essa decisão que cada estado fez conforme portaria, né? Mas foi feito lá, no geral, para todos. A confecção foi feita pelos assessores de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Isso foi discutido ponto a ponto.
Quem redigiu foi o Marfan, do Rio de Janeiro, e o Márcio Rosa, de São Paulo, que são dois expertos.
E Jacóia também.
E Jacóia do Paraná. E o Márcio, vocês sabem, é um professor de renome nacional nessa área. Enfim, eu estou muito tranquilo no sentido de que essa questão, doutora Cristina, logo a gente vai ter alguma situação de provocação do tipo CNMP e que possa, de alguma maneira, apontar o caminho.
Mas o objetivo foi esse mesmo, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais quis colocar isso em pauta para ver se o Conselho Nacional de Ministério Público se posiciona na frente. Mas o objetivo foi esse, os procuradores.
Manifestação da doutora Creuza. Quer se manifestar?
Apenas corroboro tudo que a doutora Cristina falou, que o trabalho da Corregedoria Geral encontra-se em perfeita harmonia, sintonizando, e apenas esclarecendo com relação que o doutor Paulo fez uma reclamação sobre as câmaras reunidas. Eu gostaria de dizer que a doutora Cristina, antes de viajar, entrar de férias, já tinha enviado um ofício ao
Ótimo.
Cartório dizendo que nós só iríamos às câmaras reunidas se o cartório enviasse para nós a pauta que o tribunal teria enviado.
Excelente.
Se
Ou seja, se não veio pauta,
se não tem pauta, não precisa ir.
É uma boa ideia.
Para não colocar...
Não se perder tempo lá, né? Excelente.
Só isso.
Manifestação da excelentíssima senhora coordenadora geral.
Bom dia a todos. Desculpa o atraso. Eu estava com a reunião com a doutora Berenice de um projeto que nós estamos lançando de acessibilidade às calçadas. Quanto ao Ministério, à coordenadoria, tranquilo, amanhã iria ter um MP itinerante em Poço Redondo, foi suspenso devido às eleições. E esse ano não vai ter mais nenhuma. Nós já estamos organizando com o novembro para a próxima. Mas está tudo em ordem.
Doutor Zé Carlos. Está na casa, não é? Está ausente, mas deve ter uma justificativa, com certeza. Manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores de justiça. Doutor Ernesto, com a palavra.
Senhor Procurador-Geral, colegas procuradores de justiça, dentro dessa mesma linha que foi traçada pela doutora Creuza, eu quero comunicar que segunda-feira eu estava designado para a Câmara Civil, a primeira Câmara, Como não recebi nenhuma pauta na sexta-feira, ainda tive cuidado de telefonar, automaticamente eu não fui até lá, porque automaticamente também eu soube que não teve sessão na segunda-feira, na primeira Câmara. E outro motivo que eu quero trazer para os colegas é o seguinte, é que eu estou acompanhando o aumento assustadoramente da elevação de número de processos que chegaram nos últimos meses. Eu encerrei o mês de agosto com 66 processos da primeira Câmara e em setembro agora que já foi encerrado, aumentou 50%, eu recebi 91 processos. Quero dizer que antigamente, nos anos que eu estou na Procuradoria, o aumento se dava outubro, novembro, né? E agora está começando muito antes, está começando em setembro, propriamente dito. Eu acho que, do mesmo jeito que eu recebi esse aumento, os colegas também devem ter recebido, obviamente. Era isso a minha intervenção, muito obrigado.
Só para justificar, doutor Zé Carlos está viajando. Ausência justificada. Doutor Moacir, com a palavra.
Senhor presidente, senhores procuradores, eu queria trazer o conhecimento aqui de uma pretensão do Banco do Estado de Sergipe. Como os senhores sabem, o banco está sob a direção agora de um irmão meu. E conversando com ele, discutindo com ele alguns assuntos, se ventilou da possibilidade de se abrir aqui dentro do Ministério Público um postozinho do Banese, o que facilitaria, né, a movimentação, porque há vários serviços do banco que poderiam ser feitos, o que são feitos só com a presença, com o caixa presente, né, físico. E que isso já ocorre também no Fórum Gumercindo Bessa, com o Banco do Brasil, onde ele tem um compartimento lá pequeno. Então eu trago ao conhecimento do colégio e a Vossa Excelência, como administrador, da possibilidade disso, que o banco quer fazer uma proposta concreta de abertura e que eu acho que entendo que é uma coisa necessária, principalmente quando recebemos, quase todo mundo recebe os seus vencimentos por aqui pelo banco do Estado. Então a movimentação bancária nos facilitaria muito, né?
Sobre
nós precisava que seja uma reflexão de Vossa Excelência, tá bom?
Eu também queria colocar algumas reflexões para vocês sobre essa questão. Não há problema, ele encaminha. Vocês sabem que eu trabalhei 11 anos no Banco do Brasil. O Banco do Brasil já tentou colocar cash aqui, colocar posto, eu não permiti. Porque se a gente fizer, é um entendimento meu, a gente tem que fazer com o Banco da Terra. Então, o que nós temos hoje aqui são caixas do Banese. Recentemente, a Caixa Econômica esteve aqui, pediu para colocar postos da Caixa e eu não permito. Por que eu não tenho permitido? Porque a gente tem que ajudar o que é nosso. Então, você vai botar a Caixa para concorrer com o Banese, o Banco do Brasil para concorrer com o Banese aqui dentro, nós não permitimos. Com relação à colocação de um posto, também já houve esse pleito para o Banco do Brasil, do Banese não, é a primeira vez que está chegando, e nós indeferimos por questões de segurança. Né? O trânsito de dinheiro, a entrada de pessoas. Claro que você não pode chegar alguém aí para pagar uma conta no Banese e você vai impedir. Então tem todas essas questões que tem que ser verificado. Nós ainda não temos um sistema de segurança, agora que ele está sendo implantado, de crachás, detector de metais e tudo mais. Mas acho, doutor, quero dizer ao senhor o seguinte: se for para instalar um posto aqui dentro, que seja do banco da nossa terra. Eu já tinha dito isso, inclusive, para o pessoal do Banco do Brasil e da Caixa. E aí, o senhor pode pedir ao presidente que encaminhe a proposta, a gente vai analisar com toda a serenidade. Eu trago aqui e submeto para vocês os prós e os contras e nós decidimos conjuntamente se vamos colocar ou não o posto de saúde. Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.